Músicos de Minas.
Ouvi dizer que são milagres noites com sol. Mas hoje eu sei, não são miragem noites com sol.
Olá, eu sou Graziele Mendes e essa edição do programa Músicos de Minas recebe um presente, um tesouro da nossa música aqui na Rádio Assembleia. Flávio Venturini, muitíssimo obrigada por nos dar essa alegria de aceitar nosso convite.
Olá, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês.
Flávio, nós vamos abrir o seu baú de memórias aqui. Isso é um desafio imenso, né? Porque qualquer ponto que a gente pegar da sua carreira daria um programa de horas e horas, tamanho o brilhantismo do que você produziu. Mas vamos começar, como você está sempre se reinventando, pelos novos projetos, né? O que você tem feito agora?
Bem, nesse momento eu estou gravando um disco novo, que eu acredito que vai sair no final do ano. A gente nunca sabe exatamente, né? Porque eu estou fazendo bem no meu tempo.
Sim.
Então, assim, nos intervalos das viagens, procuro achar o melhor arranjo, os melhores músicos. Não estou naquela pressa como no passado a gente fazia. Você tem um mês para gravar
aquele
o disco.
Aquele compromisso,
não,
né?
Estou demorando 2 anos para gravar um disco.
E como vai ser esse disco?
É um disco de inéditas. É um disco de canções inéditas.
Maravilha.
E eu estou muito feliz com o resultado até agora. Já tem 5 músicas prontas e a gente lançou 3 já na internet. Nos sites Deezer, Spotify, Apple Music.
Você já está explorando esse universo dos aplicativos?
Sim,
das
hoje
plataformas
já,
digitais?
Esse processo já não dá mais para voltar atrás, né? Eu lancei primeiramente Mantra de São João, uma música feita na Bahia, na época de São João mesmo. Eu lancei Em Cima do Tempo, uma música de 2 compositores cearenses novos, muito legal a música. E agora eu lancei Vim no Teu Olhar, com a composição minha do Hugo Lacerda. E a gente está tendo bom resultado nas redes, mas eu agora vou aguardar as restantes para o disco,
para
quando sair. Acho que foi o último
manter
lançamento.
Manter o suspense.
Manter o suspense. Né?
Então vamos abrir com uma delas para você já apresentar para o público, pode ser?
Isso, a gente pode mostrar o Em Cima do Tempo.
Qual é a história dela?
Eu tenho um amigo que é pintor no Ceará e ele sempre me dizia, um irmão meu compõe bem, eu queria te mostrar umas músicas. Mas eu nem tinha ouvido ainda, com uma coincidência, a gente se encontrou em Fortaleza e ele me chamou para ir no ateliê dele, estava lá o irmão dele e tocou uma música. Eu me emocionei na hora com a música. E aí comecei a ouvir, a música me emocionava. Falei, pô, que vontade de gravar essa música. E resolvi gravar, eles ficaram muito felizes. E a gente lançou nos sites, produzido pelo Cristiano Caldas, que é um cara, um grande músico daqui de Belo Horizonte, tecladista, arranjador e produtor, que está produzindo uma boa parte das canções do meu disco.
Vamos ouvir.
Dentro do meu quarto eu possa ver o mundo através da tela do computador. Mas nada fale se não for real, se não for astral, coisa de doido. De ser um santo ou ser medonho, um bicho solto, reto, torto, muito pouco, tanto faz. Ou eu criança no meu céu imaginário, passarinho no aquário, peixe voador. Agora diga, meu amor, o que se deve acreditar? Agora sonhe, por favor. Se a vida é breve, breve, todo amor delete a dor. E se na hora lhe faltar, não se desespere, acalma o teu coração. Porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela o momento da imaginação. E tudo que eu posso dar é tudo que eu mereço ter. Me entrego cego à paixão. Em uníssono universal. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração. Porque ninguém pode enfrentar o tempo
Você acabou de ouvir Em Cima do Tempo, música novíssima do Flávio Venturini, que nos dá a alegria da presença aqui nos estúdios da Rádio Assembleia. Flávio, você já começou com uma novidade e eu vi que você tem outra. Eu li por aí que você pretende gravar um disco com o Terço, a sua primeira banda, aquele tesouro do rock progressivo, é isso mesmo?
É, eu tenho um especial carinho pelo Terço, porque foi a minha primeira banda, né? Eu saí de Belo Horizonte, na verdade já tocava com o pessoal do Clube da Esquina aqui, a gente tinha bandas aqui, fazia shows. Mas a convite de Sai Guarabira, eles iam gravar um disco em São Paulo após a saída do Zé Rodrigues. Me chamaram para participar e quem estava gravando com eles, como banda base, era o Grupo Terço, que já havia defendido uma música minha no festival no passado, aqui em Belo Horizonte. Minha primeira música.
Qual é?
Chamada... nunca foi gravada, Espaço Branco.
É mesmo?
Minha e do Vermelho.
Não tem vontade de gravar?
Tenho vontade de gravar. E aí a gente se reencontrou no estúdio, eu entrei pra banda, a banda fez muito sucesso, gravamos dois discos clássicos no rock progressivo brasileiro.
Você entrou na formação do terceiro disco, pro terceiro disco, não é isso?
Do Terço?
É.
É, já tinha tido duas formações, a primeira, isso. Depois uma com César de Mercês e depois eu entrei.
E fez muito sucesso. César de Mercês é que fez o Rei Amigo?
É amigo, César de Mercês. E eu fiz com o Luiz Carlos Sá, Criaturas da Noite, que é o nome do primeiro disco, um disco clássico no rock progressivo brasileiro.
As criaturas da noite, um voo calmo e pequeno.
Depois, o Casa Encantada.
Qualquer viajante que se
e depois eu saí. A gente se reencontrou quando eu fiz 50 anos no meu show. Eu fiz um show com convidados e na parte de São Paulo, eu falei, vamos reunir o Terço. E a gente falou, pô, a gente tem que continuar tocando, porque é tão gostoso,
é
tão bom.
É maravilhoso, pra ficar no passado, né?
E aí a gente tem feito shows, não com uma agenda extensa, bem bissexto, assim. Acabamos de tocar na Virada Cultural em São Paulo, como sempre, todos os shows do Terço lotados, e foi bonito.
Porque vocês têm uma legião de fãs, né? O Criaturas da Noite é muito cultuado, né?
Fora inclusive, a nova geração procura, né, conhecer as bandas do passado, assim, e curte muito.
Você tem uma pérola do Terço, aliás, muitas, mas 1974, que é uma coisa maravilhosa.
É, uma música instrumental. Às vezes eu estava dizendo até para o meu amigo Felipe ali, outro dia eu estava ensaiando para tocar nesse show, falei, onde é que estava a minha cabeça para fazer uma música de 12 minutos em 1974?
Maravilhosa, e no nível de bandas internacionais dessa época de rock progressivo, né? Yes, Pink Floyd.
A gente ouvia muito esse tipo de música.
Então vocês vão resgatar.
Vamos resgatar.
Vai ter inéditas também ou só regravações?
A ideia é fazer um disco mais de inéditas. Talvez regravar uma ou duas músicas. Tem uma música chamada Suite, que é uma outra instrumental dessas grandes, que ela só tem nos DVDs, não tem nenhuma gravação de estúdio.
Uhum.
Essa a gente deve regravar.
para a loucura dos fãs, né, do texto. Você está sempre revisitando a sua obra, né? Você fez um encontro também com 14 Bis,
Foi um projeto
Sai Guarabira,
também,
né?
Foi um projeto de muito sucesso também. Esse projeto está tendo 6 anos. A gente já havia feito um show no Chevrolet Hall, no antigo Chevrolet Hall.
Uhum.
E com muito sucesso, inclusive com o Zé Rodrigues ainda no Sai Rodrigues e Guarabira. Depois a gente perdeu o Zé faleceu, e aí tivemos a proposta de fazer em turnê nacional de show. E foi um sucesso, a gente está fazendo há 5 anos. Esse ano já temos uma agenda de vários shows.
Uhum.
A gente achou que ia acabar o projeto, de repente volta, ele realizou o sonho de muitos fãs de ver o 14 Bis com a formação original, porque
Sim.
durante esse show a gente toca juntos. Né?
Você, o Cláudio, seu irmão.
Esse show, o tempo inteiro, são 7 no palco. 14 Bis, eu e Sai Guarabira.
Uhum.
E foi muito gostoso, né? 14 Bis é meio minha família também, né? Porque o Cláudio é meu irmão e o Magrão tocou comigo no terço. Ele é super querido, o Vermelho foi meu primeiro parceiro e amigo querido também. A principal coisa legal é que a gente é muito amigo.
Uhum.
Então, não foi difícil escolher o repertório, né? Sucessos de cada um. Né? Eu tenho muitas músicas da minha carreira solo, do 14 Bis,
Sim.
com o Sai Guarabira.
Linda ele, Juventude.
Linda Juventude, Espanhola, Todas do Mar,
Planeta
Céu de
Sonho.
Santo Amaro, Planeta Sonho, Noites com Sol. Tem muita música legal. Assim. Então, a gente conta as histórias das músicas. A plateia adora, porque a gente conta como
então,
foram feitas.
Então, vamos contar. Eu também adoro como foi feito. Por exemplo, Linda Juventude.
Eu morava no Rio.
Uhum.
Eu me lembro que eu fiquei uma noitada, assim, compondo a música, né? Até de manhã, quase, assim, né? Aquelas noitadas que você perde o sono, fica tocando. Eu me lembro de eu terminando a música bem de madrugada, mas sem a letra.
Uhum.
E aí eu enviei pro Márcio Borges, que é outro parceiro querido, irmão do Lobos, né? Um dos nossos poetas maravilhosos. E o Márcio fez essa música. A música é em homenagem ao Milton Nascimento, a letra.
É?
É, Zabelê, Zumbi, Besouro, raça como nossa cor.
Que maravilha. Planeta Sonho, como foi feito?
É, mas porque eu compunha muito com o Vermelho, né? No começo do 14 Bis, a gente compunha muito juntos. E tinha esse processo de compor junto mesmo. Um faz um pedaço, tu dá uma ideia. Ah, vamos fazer isso aqui.
Era
uma coisa meio Lennon McCartney, mal comparando.
Uh-huh.
Essa foi a música que a gente fez bem a dois, assim, né?
Uh-huh.
Márcio Borges, mais uma vez, veio com uma letra maravilhosa, né? A letra de Planeta Sonho. Eu acho que todos os poetas que eu trabalho são maravilhosos, né? Murilo Antunes, Márcio Borges, Ronaldo Bastos, para não dizer do Fernando Brant, com quem eu só tive uma música, e maravilhoso. O Fernando também foi outro grande cara do Clube da Esquina. Infelizmente, a gente está lá no céu dando tchauzinho para gente.
Tá iluminando o céu, né? Todo azul do mar, como foi esse sucesso?
É, eu estava casado, foi para minha mulher que eu fiz Todo Azul do Mar, a Leia Zaguri. Leia Zaguri fundou o Anima Mundi, é uma artista plástica, uhum. cineasta. Eu me lembro que tinha um piano acústico em casa. Eu lembro que eu acordei, tomei café, fui pro piano e fiz a canção.
Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive ainda. Distração e já era gostar. Seu olhar, quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vinha pra ficar.
E Ronaldo Barros fez a letra.
Ouvindo assim parece tão simples, e aí de repente essa pérola, né? Caçador de Mim, que muita gente atribui ao Milton porque ele gravou, fez um sucesso danado e depois fez um disco, né?
É, o Sá inclusive fala sobre isso, né? Porque todo mundo acha que é do Milton, mas a música é do Magrão.
Do Magrão.
E ele conta a história, que ele estava no escritório dele e o Magrão falou, tem uma música para te mostrar. E ele já tinha uma ideia escrita. Ele falou, poxa, encaixa perfeitamente essa letra com a música. E fez essa pérola que é Caçador de Mim. Eu só gravei com o Caçador de Mim com 14 Bis, mas no encontro marcado eu canto Caçador de Mim.
Que é belíssima a sua versão. E se não bastasse tudo isso, ter esse 14 Bis, ainda teve o Clube da Esquina no meio do caminho, né? Eu já te ouvi falando muito sobre o legado do Clube da Esquina, mas o que que significou pra você o Clube da Esquina, compor com essa rapaziada maravilhosa que o Milton reuniu?
Eu morava ali na Rua Santa Catarina, do lado do hoje Minas Centro. Antigamente era a Secretaria de Saúde. E eu tava começando a compor com o Vermelho. A gente tinha saído do exército. E a gente se reencontrou assim, falando, pô, a gente gosta das mesmas coisas, dos Beatles, de música. O Vermelho veio com uma informação de música erudita, que ele tinha muito e me influenciou. E a gente compunha música assim, a gente estava muito verde no começo. O pessoal achava que a gente era meio Simon Garfunkel, né, Vermelho, com aquele cabelão vermelho, assim, parecia o Garfunkel. E a gente viu que aí ia acontecer um festival do lado da nossa casa. E fomos. E foi um choque, um bom choque, assim. Porque nesse festival estavam Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, Tavinho Moura, Túlio Mourão.
Uau!
E a gente ficou maravilhado, né? Pô, a gente tem que compor como esses caras, entendeu? E logo, logo conhecemos o Beto Guedes, ficamos amigos. Eu acordava com o Beto Guedes tomando café com a minha mãe. Aí comecei o Lô, já morava no Rio, mas a gente se encontrava na casa do Toninho para jogar bola. E no final era todo mundo mostrando música um pro outro. Mas não conhecia o Milton, pessoalmente, nessa época. Aí eu fui pro Terço. E logo depois eu conheci o Milton. Então, quando saiu do Clube da Esquina 1, o disco, foi assim, como um disco dos Beatles.
Um choque, né?
Um choque maravilhoso de curtir aquelas canções. E quando foi no Clube da Esquina 2, o Milton me chamou pra gravar e gravou Nascente. Que foi a música que divulgou o disco na época. Existia aquela coisa, música de trabalho, né?
Sua do Murilo Antunes, não é isso?
Minha do Murilo Antunes.
Vamos parar pra ouvir um pouco dela, só que na sua voz, né?
O sol vai esconder a clara estrela, ardente. outro lado o céu, refletindo teus olhos, a luz do dia contemplar teu corpo sedento, louco de prazer e desejos ardentes.
Me chamou para participar da turnê também, do Clube da Esquina 2. Então, acho que aí foi minha entrada oficial no Clube da Esquina. Mas já fiz um disco com o Tony Horta. Eu toquei com todos, né? Tenho um disco com o Tony Horta. Toquei em discos do Beto. Toquei em discos do Lô. Toquei em discos do Otavinho Moura. É legal que você vai... Eu falo que foi universidade de música para mim. Tocar com esses artistas maravilhosos que a gente tem aqui. Porque cada um tem um estilo completamente diferente e lindo.
E né? Vocês, nas carreiras solos de vocês, se gravaram muito, né? Fizeram sucesso com versões que já tinham feito sucesso na voz de outros,
Eu
né?
gravei um disco chamado Trem Azul, que é uma homenagem ao Clube da Esquina. Eu canto, inclusive, Travessia.
Muita gente confunde a autoria de músicas
confunde.
De vocês por isso, né?
Confunde.
Porque vocês fizeram sucesso novamente, né?
Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, laço, 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 laço.
Como é que foi a sua formação instrumental, Flávio?
Eu gostava de música desde criança, eu ouvia muito rádio. Eu andava com um rádio desse tamanho, assim, bem grande, parecia um tijolo. E usava 6 pilhas grandes. Carregava aquele tijolo. Eu adoro futebol, sou americano. Eu ia pro estádio Independência com aquele tijolo nas costas.
Nas costas.
Mas eu ouvia muito música. E sempre gostei da música de harmonia rica, bonita, música romântica, americana, italiana, francesa. Acho que minha mãe notou meu interesse pela música e meu primeiro instrumento foi um acordeon, mas foi apenas de passagem, assim. Estudei um pouco, acordeon. Meu pai tinha um restaurante que tinha um piano, música ao vivo, e eu ia para lá de tarde, ficava tocando. Também acabou que meu pai me deu esse piano e eu estudei um pouco de piano na Fundação de Educação Artística aqui em Belo Horizonte, que foi uma ótima escola. já era uma escola que tinha uma cabeça aberta para a música moderna, né, e para a junção do erudito com o popular. E fiz os festivais de inverno, que também foram importantíssimos para mim, onde eu conheci grandes mestres, né, tipo Rogério Duprá, Walter Smetak, Ernest Widmann, Bruno Kiefer, Cláudia Simbledes, que é uma amiga minha, que é a grande arranjadora. E daí veio a minha formação, que tem uma parte autodidata, e estudei um pouco de música, mas caí logo na estrada, né? Eu saí de casa, né, dia 4 de janeiro de 1974, e a partir daí sempre morei fora.
Você morou fora há muito tempo,
morei,
né?
Morei em São Paulo, morei no Rio 26 anos e voltei para Belo Horizonte em 2005. Mas moro fora de Belo Horizonte, moro no município de Brumadinho, que teve esse acidente agora, que a gente lamenta muito. Mas eu moro na parte alta, mais aqui na direção de Ouro Preto.
Flávio, a gente falou da sua carreira no 14 Bis, no Terço, fazendo parte desse movimento Clube da Esquina. Quando é que você decidiu partir para a carreira solo? Você ainda estava no 14 Bis, né?
É. Isso foi o seguinte, quando o Milton me chamou para excursionar com o Clube da Esquina, e a música nascente estava estourada, tocando nas rádios e tudo, havia uma espécie de um olheiro, igual de futebol, da gravadora Odeon, que era o Milton Miranda, que produziu, inclusive, os discos Clube da Esquina. Ele era um cara que tinha uma visão para novos artistas, né? E imagina o cara lançar um disco duplo, com capa dupla, que só os Beatles haviam lançado até hoje, né? Foi o Clube da Esquina 1. Foi realmente uma inovação, e a inovação estava ali nas composições, no talento imenso de Milton e Lô.
Aquela inventividade maravilhosa.
É, um disco maravilhoso, né? Que o mundo inteiro hoje, né?
Cultua.
E esse mesmo cara me fez uma proposta: olha, Odeon está querendo gravar um disco solo com você. Mas eu já estava no processo de criar o 14 Bis, né? Eu tinha saído do texto, então meu irmão Cláudio Venturini estava tocando muito bem. O Lô um dia jogou para mim e falou: olha, se você não levar seu irmão, eu vou levar, porque ele está tocando muito bem. E aí chamei o Magrão do Terço, o Cláudio, o Eli Rodrigues e o Vermelho, já era parceiro de sempre. Eu falei: olha, eu gostaria sim de gravar um disco solo, mas eu, no momento, estou investindo numa banda, que é o meu sonho, fazer uma banda. Esse sonho vem dos Beatles. E aí fundamos o 14 Bis. Eles toparam, e toparam também que eu gravasse disco solo mais tarde, como eu gravei o Nascente em 82, o Andarilho em 85. Daí teve um momento que eu tinha feito 8 discos com 14 Bis e quis seguir minha carreira solo. A gente continuou super amigo, como agora voltamos a tocar juntos. Mas eu também fiquei feliz com a minha carreira. Foi uma espécie de um recomeço, né?
Foi nessa época que eu li em algum lugar que você conheceu o Renato Russo? Você estava gravando com 14 Bis?
Isso, ainda
foi
estava
isso?
No 14 Bis. A gente estava gravando o último disco de estúdio que eu gravei com eles, que é o disco 7. E eu conheci o Renato. De cara ele falou: olha, sou teu fã, adoro Criaturas da Noite. Primeira coisa que o Renato me falou. E aí a gente se encontrava nos corredores da Odeon. E um dia eu estava ensaiando num estúdio de ensaio que havia na gravadora. E o Renato entrou, eu tinha chegado mais cedo, sentou, ficou pensando: que legal esse tema, posso escrever? Eu falei: sim. Aí ele me deu um esboço, falou: ó, a ideia é de um pai falando para um filho durante uma tempestade, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. E daí ele desenvolveu esse tema, me entregou a letra, gravou com 14 Bis, né? E mais tarde também eles fizeram uma gravação póstuma, né? Infelizmente a gente perdeu o Renato, e essa gravação fez muito sucesso. Foi direto para a novela das 8. Foi a terceira música mais tocada no Brasil naquele ano.
Que é Mais Uma Vez.
É, um sucesso muito grande. Hoje a música que a gente toca, a plateia toda canta em coro.
Mas é claro que o sol
uma vez, sucesso que marcou essa parceria fantástica entre dois dos nossos grandes poetas, nosso saudoso Renato Russo e Flávio Venturini, que está aqui no estúdio da Rádio Assembleia, batendo um papo com a gente hoje. Bom, nosso programa Músicos de Minas, Flávio, geralmente tem meia hora, mas é simplesmente impossível falar de uma trajetória tão rica em realizações, músicas, parcerias e sucesso como a sua. Então, dessa vez, nós vamos fazer diferente. Vamos fazer uma edição especial em dois blocos. blocos. Nós vamos dar uma paradinha agora e voltar no segundo bloco com mais um bocado de história dessa prosa deliciosa com Flávio Venturini. Não deixe de ouvir, porque a gente ainda vai falar de grandes sucessos da carreira solo dele e mais um monte de novidades nessa estrada poética e brilhante que é do Flávio Venturini. Lembrando que você pode acompanhar todas as edições do Músicos de Minas na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio, e também em aplicativos como Spotify, RádioTube, Google Podcasts e SoundCloud. Com trabalhos técnicos de Elson Neto, eu sou Graziele Mendes e te espero na segunda parte dessa entrevista super legal com Flávio Venturini.
Músicos de Minas. Rádio Assembleia. Fácil conectar. Boa de ouvir. Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas. Poder e voz do cidadão.